Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas na Rádio Air. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. A autonomia do poder autárquico esteve em foco nas intervenções realizadas na sessão comemorativa da Assembleia Municipal de Tomar sobre o 25 de Abril. Coligação Democrática Unitária apresenta candidatos à Câmara, à Assembleia e às Juntas de Freguesia do Conselho. GNR inaugura sala de controle do posto territorial de Fátima em preparação para as celebrações do centenário das aparições. Fechamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Pois há previsão do estado do tempo para esta quarta-feira. Vamos ter céu com períodos de muita nubosidade, temporariamente muito nublado até ao final da manhã. Vamos ter vento fraco a moderado, pequena descida da temperatura mais significativa na região norte. Quanto às temperaturas máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter a Tomar com máxima de 23 graus, 22 para Santarém, 21 para Castelo Branco, 20 para Coimbra, 19 para Lisboa e Porto Alegre, 18 graus para Leiria de máxima. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Tenha uma ótima tarde.
As notícias na RTP são de Vitor Melenas.
Muito boa tarde. O Salão Nobre dos Passos do Conselho recebeu na manhã desta terça-feira a sessão solene da Assembleia Municipal de Tomar, comemorativa dos 43 anos da liberdade. Uma sessão temática onde cada uma das forças políticas com assento na Assembleia se referiu à data num conjunto de discursos que, em larga medida, se centraram nas conquistas alcançadas pelo poder local e sobre aquilo que ainda falta cumprir em nome de Abril. As intervenções iniciaram-se pelo Bloco de Esquerda, com o deputado municipal Filipe Vintém a referir algumas das ameaças que se colocam hoje ao mundo e aos povos.
Na Europa e no mundo reerguem-se perigosas forças fascistas e fascizantes. Trump, Putin, Le Pen e tantos outros. Na Hungria, na Coreia do Norte e na Holanda, a ameaça da guerra é real, lançada por gente sem escrúpulos, mais preocupada com as taxas de lucro e com as receitas da indústria armamentista. Reafirmamos, a juventude não pode voltar a ser carne para canhão de novas guerras à escala mundial. A alternativa ao nacionalismo da senhora Le Pen também se dá com Putin e Trump. Não é europeísmo de finança. A alternativa é a derrota da política austeritária em toda a linha, o fim das perseguições aos refugiados e das minorias, o direito ao trabalho digno. Não podemos aceitar a ideia de que a União Europeia é moderna e cosmopolita, quando na verdade tem tido uma política agressiva contra os povos e, direta ou indiretamente, alimenta a xenofobia e a extrema-direita. O povo é quem mais ordena. Está aqui fixado em cima das escadas do Passos Conselho. Não é um simples slogan. É a afirmação do direito de cada povo mandar no seu país, contra a ditadura da finança. O povo é quem mais ordena, é hoje ainda uma palavra de ordem, de luta por trabalho com direitos, fim da precariedade, reforço e aposta na cultura e no ensino.
O representante da Coligação Democrática Unitária elegeu, entre outros temas, o processo de descentralização. O deputado municipal Paulo Macedo anunciou, inclusive, que a Coligação Democrática Unitária vai apresentar na Assembleia da República um projeto de lei quadro sobre o assunto.
A descentralização não pode pôr em causa a universalidade das funções sociais do Estado, nem direitos fundamentais. O Estado tem de assegurar que nenhum cidadão é discriminado em função da zona de território onde vive, porque o direito à educação, à saúde, à segurança social e à cultura tem de ser garantido a todos os cidadãos, como já o afirmamos, em igualdade. Tudo isto possui ainda mais importância quando assistimos a processos de desresponsabilização do Estado Central em matérias fundamentais, como, por exemplo, a saúde e a educação. Por isso, o Partido Comunista Português da CDU, parte integrante da CDU, já decidiu que irá apresentar um projeto de lei quadro que defenderá as condições para a transferência de competências para as autarquias e a articulação com os diversos níveis de administração e também para o regime de financiamento, que será baseado numa nova lei de finanças locais que recupere antigos níveis de financiamento. E ainda vai propor a criação das regiões administrativas como condição maior de uma estratégia de descentralização com a fixação de um calendário e metodologia que assegura a sua efetivação em 2019. O diploma que concretiza a regionalização irá também definir o quadro de atribuições e competências das regiões e a sua articulação com os demais níveis do poder de Estado.
Laura Rocha, em representação dos Independentes por Tomar, elegeu como tema central da sua intervenção a participação cívica, sem a qual, disse, não há verdadeiro poder local democrático.
Importa não perder de vista que um verdadeiro poder local democrático não se pode conformar com a ausência de participação das suas populações. A caridade não pode substituir o direito ao trabalho e à possibilidade de cada um ser capaz de suprir as suas necessidades e aceder aos bens comuns. Sejamos solidários sem paternalismos. Passemos das palavras aos atos no que respeita à equidade e à inclusão social. Os recursos financeiros apenas se justificam para melhorar a vida dos cidadãos e as condições de acesso e sucesso de todos. Não podemos resignar-nos a que o mundo nos aconteça e desistir de o fazer acontecer. O ceticismo que se tem instalado afasta a participação cívica e apela ao recrudescimento de valores em tudo contrários aos valores humanistas que nos habituámos a valorizar. Os desafios que hoje se colocam ao poder local democrático exigem que nos centremos na preservação do nosso património histórico, ambiental, cultural e social. Saibamos reconquistar a participação ativa e cívica das populações, opondo-nos a qualquer forma de exclusão, para assim honrarmos o espírito e a memória dos nossos militares de Abril.
Seguiu-se a intervenção de Nuno Ferreira, da bancada socialista. O deputado municipal referiu ser necessário, no Portugal de hoje, resolver os desequilíbrios existentes que resultam, muitas vezes, em exclusão social.
No Portugal contemporâneo, é essencial resolver os desequilíbrios que, em específicos ciclos governativos do nosso país, pela convicção do discurso meramente baseado em variáveis económicas, promoveram, à sua escala, a pobreza, a exclusão social, desigualdades entre cidadãos, no acesso à saúde, à escola pública, à habitação, ao emprego, valores essenciais que é premente abri-lo refletir. Estes serão, certamente, os maiores desafios do Abril contemporâneo. Celebrar 25 de Abril, o Dia da Liberdade, assume-se hoje como um sentido de responsabilidade e de esperança, mas também de reflexão profunda sobre o passado, o presente e o futuro. Porque a liberdade, como bem sabemos, não nasce connosco, conquista-se. Em 25 de Abril de 1974, os portugueses souberam conquistá-la, após anos e anos de luta e sonho, de resistência e fé, de lágrimas e esperança. Saibamos também nós, com as nossas luzes, saberes e convicções, continuar a beleza e a força do sonho de Abril. Celebramos por isso, Abril, sempre Abril, pela democracia, que é a pedra angular fundamental da liberdade de um Estado de Direito.
Este novo tempo assente também nas tecnologias e no conhecimento, como base para o desenvolvimento diferente para o Conselho, foi o tema central da intervenção de Tiago Carrão, do PST. O deputado municipal referiu ser necessário dar lugar à qualidade do investimento e não à quantidade.
Não é menos verdade que vivemos novos tempos, em que todos nós sentimos novas necessidades que alguns anos atrás nem sequer existiam. Acabou-se o tempo do investimento sem rumo, centrado na quantidade. Há que dar lugar à qualidade do investimento, apostar no conhecimento e na tecnologia, na inovação e no ordenamento do território, fomentar iniciativas empresariais e a criação de novos postos de trabalho, criar condições para um crescimento equilibrado e sustentado no Conselho. Há que promover aquilo que Tomar, que faz Tomar uma terra única, que nos diferencia e nos torna competitivos, com marcas reconhecidas além fronteiras e capazes de mobilizar o resto do Conselho. Falamos dos Templários, da comunidade judaica, da festa dos tabuleiros, do convento de Cristo e de muitas outras. Inspiremos-nos no 25 de Abril de 74, com a consciência de que existiram gerações de portugueses e tomarenses que muito deram a Portugal e a Tomar, com a responsabilidade de honrar esse passado, trabalhando também pela nossa terra, com a experiência e o conhecimento do passado, conjugados com a força e novas competências da juventude na construção do futuro. Que o 25 de Abril seja uma recordação daquilo que, em conjunto, podemos alcançar. Porque acreditamos num Conselho forte, num Conselho ambicioso, à semelhança da força e da ambição dos tomarenses.
Nabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, encerrou esta sessão comemorativa do 43º aniversário do 25 de Abril, questionando, na altura, o grau de autonomia a que estão hoje sujeitas as autarquias aos seus mais diversos níveis.
Será que existe autonomia do poder local quando, através do financiamento das autarquias locais, se subverte a repartição dos recursos públicos? Quando são colocadas restrições às formas de governação das estruturas dos serviços municipais? Será que existe autonomia quando setores tão importantes para a vida de todos nós, como sejam os setores das águas e saneamento ou da energia, sejam supervisionados por entidades reguladoras que impedem a prestação de um serviço de qualidade, mas sobretudo de um serviço de proximidade? Será que existe verdadeira autonomia quando apenas 15% da totalidade dos impostos cobrados pelo Estado são afetos aos municípios? Já imaginaram o que seria o país se as autarquias, as juntas de freguesia, apenas cumprissem 15% das suas competências? E por falar em competências, não posso deixar de manifestar preocupação com o conjunto de competências que pretendem transferir para as autarquias, como sejam na área da saúde, da educação, da segurança social, da cultura e ainda da floresta.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Coligação Democrática Unitária promoveu também nesta terça-feira um almoço comemorativo do 25 de Abril. A iniciativa realizou-se em Vila Nova, na Sociedade Instrutiva e Recreativa Vila Novense, e na altura foram apresentados os cabeças de lista da CDU de Tomar para as próximas eleições autárquicas. O atual vereador da Coligação Democrática Unitária no Executivo, o vereador Bruno Graça, será de novo candidato à Câmara de Tomar. Como referiu na altura Paulo Macedo, que assume de novo também a candidatura à Assembleia Municipal de Tomar, a intervenção da Coligação Democrática Unitária vai continuar a traduzir-se em trabalho, honestidade e competência, temas, aliás, desta candidatura.
Apresentamos aqui com trabalho, honestidade e competência. E sempre dissemos que esta expressão, que está sempre ligada e associada à CDU, traduz e vai continuar a traduzir um percurso de intervenção que é justamente reconhecido pela ação dos nossos eleitos, e aqui temos alguns, e corporiza um projeto, um estilo de gestão, uma forma de exercício de poder, um conjunto de opções, orientações e prioridades que tornam a CDU uma força com presença distintiva no poder local. E associar o 25 de Abril, que é o que aquilo comemoramos hoje, de 1974, com a apresentação dos nossos candidatos, é ao mesmo tempo falar do poder local, logicamente o poder local democrático, o poder local de Abril, que só existe neste momento porque houve a Revolução do 25 de Abril. E para não ocupar muito tempo, concluo dizendo também que ao comemorarmos Abril, ele não se faz só por um dia ou por um ano. Comemorar Abril é defender e aprofundar as conquistas económicas, sociais, culturais e políticas de cada dia que passa. Comemoramos a Revolução de Abril pelo que ela significou e significa no presente, mas também pelo que significará como projeto para o futuro de Portugal.
Depois de explicar as razões da sua candidatura à Câmara de Tomar, Bruno Graça referiu-se em concreto aos últimos 4 anos da gestão socialista da autarquia, onde a CDU é parceiro de coligação, mas onde disse faltaram políticas de investimento que promovam emprego e desenvolvimento.
Nestes 4 anos, o que foi feito, por exemplo, no Parque Empresarial de Tomar? Mudou-se o nome e pôs-se um cartaz grande na rotunda. Mais nada. Mas quem vai visitar o Parque Empresarial de Tomar? Quem estiver lá em pormenor a ver aquilo, um empresário, um investidor que queira lá ir, vem imediatamente embora. Porque, de facto, aquilo não é atraente. Aquilo não é convidativo. Aquilo não é competitivo com nada. Nós precisamos de, efetivamente, virarmos de uma vez por todas para o investimento em Tomar. Temos de saber e ser capazes de atrair investimento em Tomar. Temos de ser capazes de encontrar emprego em Tomar, para que efetivamente nós possamos garantir no futuro um emprego, uma estadia para os nossos filhos e para os nossos netos. É óbvio que isto, dizer que esta é a grande, mas a grande prioridade de uma estratégia correta para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento do nosso concelho, não esconde nem elimina as preocupações do campo social. Não esconde nem elimina as preocupações com a habitação, ou com a educação, ou com a saúde. Porque tudo isto são fatores determinantes para que o nosso concelho seja competitivo com outros concelhos para atrair o aparelho produtivo que nós precisamos de criar, de reformular, para podermos ter futuro.
Como referimos, nesta sessão foram também apresentados o candidato à Assembleia Municipal, que volta então a ser Paulo Macedo, mas ainda os candidatos a várias juntas de freguesia. Casos da Junta de Payalvo, onde Luís Antunes se recandidata, a Junta Urbana, que tem como candidata Anabela Mota, do Partido Os Verdes, a Junta da Pedreira e além da Ribeira, com a candidatura de Joaquim Góes, para Cargueiros, José Maroco, para a Junta de Freguesia da Madalena e Zelga, Custódio Ferreira, Junta de Freguesia da Sabacheira, Susana Alves, e para Casais Alto e Oveira, a candidatura de Rui Duarte. Serão posteriormente apresentados os candidatos para as juntas de freguesia de Aceceira e São Pedro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como entidade responsável pela segurança do Santuário de Fátima e toda a área envolvente, à comemoração do centenário das aparições de Fátima, entre os dias 1 e 13 de maio, a Guarda Nacional Republicana inaugurou nesta quarta-feira a Sala de Controlo do Posto Territorial de Fátima. A sala concentra o comando de todas as operações de segurança e centraliza toda a sua informação, designadamente as imagens dos sistemas de videovigilância. Esta abertura foi presidida pelo Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, e contou também com a presença do 2º Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, o Tenente-General Luís Francisco Botelho Miguel. O centenário das aparições de Fátima vai reunir centenas de milhares de peregrinos de todo o mundo que ali são esperados este ano para acompanharem de perto a visita apostólica de Sua Santidade, o Papa Francisco, nos dias 12 e 13 de maio.
Rádio Web, a primeira a informar.
De 28 a 30 de abril volta a realizar-se mais uma edição do Linha Summer Fest na Linha Cera. Esta sexta edição arranca nesta sexta-feira e conta com um conjunto de atrativos desde logo no dia do arranque com uma noite no feminino. A iniciativa teve apresentação no último sábado no pavilhão multiusos da Associação Cultural e Recreativa da Linha Cera. E na altura a ERTS falou com o Presidente da Direção da ACR, Lino Lopes, sobre o evento que pode, inclusive, vir a mudar de nome já no decorrer do próximo ano.
Por brincadeira, até já me disse, mas se é uma festa no verão, nós ainda estamos na primavera. É correto, mas as pessoas já se habituaram também ao nome do festival e decidimos ainda este ano fazer, talvez para o ano, e isso, levantando um pouco o véu, o LSF, Linha Summer Fest, poderá ser talvez Linha Spring Fest, por se enquadrar na primavera. Mas esta data é uma data que não há, por enquanto, exames na escola, os alunos estão disponíveis, é um fim de semana, neste caso alargado 3 dias, com mais o feriado do dia 1 de maio, que é na segunda-feira, o que nos permite também fazer o domingo e as pessoas poderem se deslocar cá. Criámos 3 noites diferentes, uma noite Ladies Night na sexta-feira dedicada às mulheres, portanto, às meninas. Haverá de certeza surpresas para elas na noite. Não vou por enquanto levantar o véu, portanto isso será mesmo na sexta-feira, mas elas podem contar que vão ter coisas só para elas, até talvez entrada à borla, vamos ver. No sábado temos uma noite mais para a Onda Rock, portanto, ou seja, vamos ter um grupo que é os Declínios na Onda Rock. Esqueci-me de dizer que na sexta-feira, portanto, as duas DJs são femininas também, portanto, é toda uma noite feminina. E depois, no sábado, é assim, portanto, com os Declínios, uma noite de rock com também um disco jockey, já esteve cá connosco também noutras edições, o Miguel Chagas, ex-locutor da Rádio Comercial, um homem ali da batalha que pronto, gostou de estar connosco, nós também gostámos que ele tivesse estado cá e voltámos a convidar. No domingo, uma banda da zona de Leiria, que se chama A Partir Tudo, uma banda de covers, Remember, portanto, a lembrar os velhos tempos, dos anos 80 e 90, e o DJ também, que faz aqui o Remember Pim Pim, portanto, passa a publicidade para eles, mas o Manel Graça, portanto, bastante conhecido aqui, um amigo meu também, que já esteve cá na primeira edição e que volta outra vez para fazermos uma noite para jovens e menos jovens, mas que quem gosta dos anos 80 vai de certeza gostar muito também da noite de domingo, uma vez que podem ficar até mais tarde, que na segunda não se trabalha.
Linha Summerfest, sexta edição, vão ser assim estes três dias desta iniciativa a promover pela ACR da Linha Cera. Fechamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
A questão Maria Le Pen e a sua surpreendente visibilidade da extrema-direita em França veio quebrar um velho tabu que há décadas andava atravessado na consciência das democracias do Ocidente. Marie Le Pen e Macron, um dos dois, será presidente de França daqui a menos de 15 dias. Dos resultados da primeira volta, fica bem claro que se foram alterados os velhos conceitos políticos de direita e esquerda, e na realidade, quando se pondera o valor ideológico dos que se anicham em qualquer quadrante político, aceita-se uma nomenclatura para entendimento básico, mas no resto, por vezes, há ideias e projetos sociais que tanto podem vir da extrema esquerda como da extrema direita. O que verdadeiramente novo acontece encaixa-se em conceitos que tocam a vida das comunidades e das pessoas. Por exemplo, a imigração, ou por outras palavras, a abertura ou não das fronteiras da Europa, fator que afeta milhões dos nossos concidadãos. Há pios considerando-os de esquerda e da direita. Mas chega-se a um ponto em que apenas se altera o tom de voz, o ar arrogante da direita e o envergonhado da esquerda, para dizerem exatamente o mesmo, que sim, que nada de racismo ou xenofobia, mas cuidado com os intrusos, sejam eles brancos, amarelos, negros, cristãos ou muçulmanos. É preciso controlar os agressores da soberania, da mesma forma e pelas mesmas razões, porque usamos em casa uma fechadura, um trinco, um óculo de porta e eventualmente um alarme, sem explicarmos se esses instrumentos são de esquerda ou de direita. Tudo parece certo até ao momento que consideramos um país, uma comunidade ou mesmo um continente como uma qualquer propriedade privada. Isso sim, é passível de um juízo moral que envolve o direito de todos ao desenvolvimento, ao trabalho, à habitação, ao pão de cada dia. Em termos bem cristãos, é preciso fazer a clara distinção entre a sociedade que somos e a comunidade que sonhamos ser. Afinal, não faltam mesmo diferenças.
Nota do dia com Mário Duarte no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da Hertz com mais informação local e regional quando forem a 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.